Teletema.
Contato estabelecido com o nosso amigo, professor, pesquisador, doutor em teledramaturgia, diretamente de Uberlândia, Reinaldo Maximiano. Bom dia, Rei. Bem-vindo aqui ao Em Boa Companhia.
Bom dia, Pedro. Bom dia a todas e todos aí em BH, em Minas.
Prazer conversar com você, Rei, num momento muito especial da nossa teledramaturgia. Afinal de contas, a pandemia não passou, mas hoje quem gosta de novela vai continuar assistindo aí, né, a novela Amor de Mãe, capítulos inéditos. Uma empreitada e tanto da Globo, né, em gravar no meio da pandemia, Rei.
Pois é, né, havia aí uma perspectiva, né, de uma melhora da situação, né, e retomou, pelo menos, para os trabalhos finais, né.
Uhum.
E essa novela precisava mesmo de um término, né, para não entrar naquela lista de novelas que não terminaram, né, como é o caso das novelas da Tupi,
uhum,
né? Na fase crepuscular da Tupi, né.
Mas, Rei, eles aceleraram, assim, para... Me parece que serão 4 semanas de capítulos inéditos, mais um mês.
Isso.
A autora teve que dar uma acelerada ou a novela realmente ia terminar com, né, com um mês, assim?
Não, não. Ela teve que ser condensada, né? Ela teve que ser enxuta. Não era o projeto inicial, né? Embora as novelas das nove... Nos últimos anos, assim, acho que desde 2000 e... Olha, pelo que eu estou vendo aqui, desde 2014, as novelas têm uma média de 140, 150 capítulos.
Uhum.
Né? Então já estão com um tamanho um pouquinho mais reduzido, né, daquilo que seria o padrão. A novela que eu vejo aqui mais longa, nesse horário, teria sido Amor à Vida, com 221. Então, não parece ser uma regra, parece ser mesmo uma exceção. Novelas com tão numerosas, né, em,
uhum,
capítulos. A novela está fechando com 125, né? E que eu, particularmente, acho que é o tamanho ideal.
Senão fica enrolando muito também, né?
Mais do que isso.
Fica enrolando demais quando estica demais, né, Rei?
Enrola demais, perde um pouco da objetividade. E uma coisa que está fazendo mais a cabeça dessa geração, que, bom, a gente tem que aceitar uma coisa que é o seguinte. Nós temos uma geração que não foi formada em telenovela. Foi formada em série.
Que tem menos episódios.
Tem menos episódios, tem menos redundância, é mais objetiva. Então, assim, as coisas são mais céleres, né? São mais aceleradas.
Uhum.
A gente está lidando com uma geração que é mais familiarizada com essa linguagem das séries, né?
É um ritmo mais frenético, né, Rei? Digamos,
sim,
assim. Agora...
E também,
pois não,
tem essa coisa, né? Acompanhar meses a mesma história, né? Então...
É, fica um pouco maçante mesmo. Agora, a Manuela Dias, que é autora de Amor de Mãe, ela trouxe para essa nova realidade a questão, claro, da pandemia. Eu, pelo menos, tenho visto, assim, algumas reportagens mostrando o retorno da novela, né, a chamada. Ela, então, vai, claro, não tem como deixar de falar de máscara, de distanciamento nessa nova fase agora, final da novela, não é?
Não tem como. Ela não teria como escapar. Até porque é a realidade de quem está assistindo a novela. E a novela tem uma característica, né, na primeira parte dela, que é muito realística, né? Então, de questões sociais, questões raciais, questões da mulher. Então, assim, é difícil que uma novela com esse tipo de abordagem não entre com essa questão da pandemia, né? Com a máscara, com isolamento, com os cuidados, com vacina. Não é difícil que essa novela não faça essa abordagem.
Uhum. Ô, Rei...
Aí é pontos para a Manuela.
Que você achou desse resumão que eles fizeram com a narração, né? A narração da Thaís Araújo, narração da Regina Casé. Você gostou?
Eu gostei. Eu achei muito criativo. Eu gostei muito, assim. Porque você não ia escapar do resumão. Você ia ter que fazer esse resumão. Agora, fazer resumo de 102 capítulos é muita coisa. Muita coisa. Para reavivar a memória das pessoas, uma opção seria reexibir.
Igual vai fazer com Salves Quem Puder, né? A novela da Sete vai ser reexibida toda.
Pois é. Já vai por uma outra estratégia. Porque quando O Amor de Mãe acabar, nós vamos ter a reprise de Império. Né? Então, assim, a Globo já entende que vai ser difícil essa retomada de produção. Pelo menos sem vacina, né? Então, talvez teria sido mais interessante reexibir os 102 capítulos. Mas eu achei uma saída boa. Eu gostei da saída. Assim.
E o que, que a gente pode esperar agora? Assim? Porque a gente terminou a primeira fase com a Thelma, né, atropelando lá a personagem. Ela meio que uma carminha baixou ali na Thelma. O que, que você acha que vai acontecer agora? Já foi divulgado isso, Rei?
Já foi divulgado, ela vai ficar paraplégica, né? E agora vai começar uma escalada de revelações das mentiras. Então, o nosso amigo ali, o Chai Suede, né? O Danilo.
Danilo e
vai
Domênico.
Vai começar a desarmar as mentiras da Thelma. Então, nós vamos ter um conjunto aí de uns 23 capítulos. 23, deixa eu confirmar aqui. 23. Porque são 12 de resumão, né? E 23 de inéditos. Então a gente vai ter aí uma novela bastante acelerada.
Perdeu um capítulo, perdeu o fio da meada.
Perdeu, porque a Manuela Dias, ela fez uma declaração num podcast chamado Novela das Nove, que é no próprio site do G-Show, que ela fala assim, é o último capítulo por dia.
Nó.
É o que ela está prometendo, assim, um último capítulo por dia. Então, cada dia vai ter uma vai desarmar alguma mentira, algum estratagema da Thelma. Eu acho que é ficar grudado na televisão, assim. É. E eu assisto pelo computador, né? E aí o Twitter bomba de
comentários
à noite. Que a gente chega para assistir já sabendo de tudo.
Ô, Rei, e aqui, a Regina Casé, né, super elogiada por esse papel, ela, né, nessa busca pelo filho desaparecido, né, teve lá um primeiro contato que não era o filho, que é o personagem interpretado pelo Humberto Carrão, né, que é o Sandro, ela achava que era o filho, não é, agora tem essa questão, né, do Danilo, que é o filho, né, assim, a Thelma fez aquela coisa lá de pegar o menino e tal, e eu creio que as duas amigas vão, então, né, se chocar, todo mundo espera por esse momento, e como é que vai ser, né, porque até então estava tudo bem entre elas, e agora vai falar, pô, roubou meu filho?
É, uma das mentiras que o Danilo vai, né, descobri, né, é que o filho da Thelma morreu num incêndio, né? E aí vem toda essa história de como é que o Domênico vai parar ali. Acho que o momento mais aguardado é o embate mesmo, é o embate da Lourdes com a
Thelma.
Agora, é interessante como é que as três mães, né, tão entrelaçadas, né, a Thelma, a Lourdes, a Vitória, elas, a vida delas se atravessam de uma forma pesada, né? Uma forma dura.
É, a Thaís Araújo, porque... que faz a Vitória, também uma história interessante, né? Que ela descobre que o Sandro, então, era filho dela.
Era filho dela, que ela entregou, né? Para a personagem da Vera Holtz, né? Do iníciozinho da novela. Eu acho que é o que todo mundo está esperando, é o embate entre as duas mães. Né? Que aí eu não sei o que pode sair da cabeça da Manuela, assim.
Tem que assistir para ver.
A gente já viu um embate de duas mães no Dancing Days, né? Com a Joana Fon e a Sônia Braga. Que as duas saem no braço, Depois elas começam a rir, fazem as pazes e saem se abraçando. Assim, e acaba a novela.
Será que vai ser assim?
Aí não sei.
Poxa, porque também, assim, eu até entendo, a chamada que tem rodado na Globo é muito forte, né? Porque fala que amor de mãe não tem limites, né? Para justificar isso que a Thelma fez. Mas, poxa,
não,
né?
É uma coisa muito doida. Mas aí a gente vai entender um pouco dessa loucura da Thelma, né?
Uhum.
Por que que ela rasga os limites, né? Ela rompe com a legalidade, com a ética, com a moralidade, com tudo.
Uhum.
Ela rompe com tudo. É um amor ensandecido, né?
É, pois é.
Que aí eu não sei se termina como Dancing Days, né? Ou se vai terminar meio Maria do Carmo e Nazaré saindo nos tapas, né? Eu não sei. A personagem da Thelma... Tem uma se eu fosse o autor, a única coisa que eu não faria seria matar.
Uhum.
A Thelma não é uma personagem que a gente vai pela forma clássica da telenovela, que seria punir com alguma doença ou matar.
Uhum.
Né? Embora a gente saiba que ela tem ali, né? Aquela questão da neurise, enfim. Mas não é uma personagem que eu acho que exige a fórmula tradicional de punição.
Ô, Rei, mas aqui, eu que não assisti a novela inteira, me explica uma coisa, porque o Danilo tem um relacionamento com a Camila, que é filha, né, da Lourdes, mas, na verdade, ela também não é, não, ela não é irmã do Danilo, né?
Não. A Camila, na primeira semana da novela, primeiro capítulo, quando a Lourdes sai do Nordeste e vem para o Rio de Janeiro, ela escuta o barulho de um bebê, né, um choro de bebê, num casebre, assim, e era uma criança abandonada.
Ah,
e aí
tá.
a Lourdes adota aquele bebê. Né? Então a Camila, como é que eu vou dizer? Ela não tem laços consanguíneos, né?
Uhum.
Então não tem incesto ali configurado.
Entendi. Ah, porque é a justificativa que dá para o relacionamento dos dois não ser, como você disse, né? É nada que a sociedade não vá
Para não ser
julgar.
incestuoso.
Uhum, entendi. Rei, então olha só, a novela está voltando hoje, serão apenas 23 capítulos, né, dessa
Isso.
nova fase, reta final, aí depois volta Império. Você achou uma boa escolha? Porque A Força do Querer terminou agora, uma novela, né, da Glória Perez, a audiência foi boa. O que que você acha de Império? Vai ser uma boa opção?
Pois é, uma novela, A Força do Querer foi muito celebrada na época, né? 155 capítulos, as discussões com relação à pessoa transexual, né? Agora, nesse retorno, né? Aliás, A Força do Querer teve 172. Agora, nesse retorno, parece que ficou meio morno, né? A audiência demorou a fisgar, né? Agora, Império é uma novela longa, né? Uma novela de 200 capítulos. Eu não sei se vai ter aderência. E, novamente, tem o Chay, né?
Uhum.
O Chay Suede ali na novela, né? Eu não sei. Eu não sei mesmo, assim.
Eles falam
Eu
que é
não acho
porque
uma boa escolha.
a novela
Eu
ganhou
acho
o
que nós tínhamos
Emmy.
novelas melhores ali para cumprir essa função, sabe? Para estar
Uhum.
ali numa reprise. Mesmo que não fosse uma novela das nove. Né? Eu acho que nós tínhamos outras escolhas interessantes ali para, inclusive,
Entendi.
passar os 103 capítulos.
É.
Né, da...
Agora, assim, uma coisa que tá todo mundo já, assim, né, arrepiado, esperando com muita expectativa, é o remake de Pantanal, que a própria Globo anunciou que não sabe se vai ser para esse ano, para o ano que vem, mas vem aí, você que estudou a obra do Benedito Rui Barbosa, você deve estar eufórico com esse retorno, né, Rei?
Eu vou te falar uma coisa, eu não estou muito afim, não.
É mesmo? Porque você acha que a novela original foi tão boa que não deve ser
Eu
mexida?
acho que melhor não mexer. Mas tudo bem. Eles resolveram, né, tá na mão do Bruno Luperi, né, que é o neto do Benedito, está fazendo essa atualização, né? É muita atualização que tem que ser feita, né? O
É.
Pantanal não é o mesmo, já perdeu muita parte do bioma, né?
Já foi queimado em
Já foi
incêndios.
queimado, dizimado. Você tem a questão da inserção das tecnologias. Tudo isso eles falam que vão encampar, né? Então a gente vai ver uma Pantanal bem diferente daquela que a gente viu nos anos 90, né? Até porque, em função de Pantanal, né, isso impulsionou muito o turismo naquela região. E a gente ficou sabendo muito mais coisas dali, né?
É.
Do que sabíamos lá nos anos 80, 90. Então a gente tem mais, a gente está mais integrado com o que tá, com o que ocorre ali, né?
É.
Mas, não sei, ela viria para comemorar os 90 anos do Benedito, né? Que é em maio. Mas agora, com toda essa situação, desse agravamento da pandemia...
Ah, e também, Rei, aqui, eles não vão colocar cenas de nudez, assim como era Cristiano Oliveira nadando nua, né, lá no Rio... É, porque a Manchete passava a novela tarde e tinha essa liberdade. Hoje em dia, tá muito, o povo tá careta, né?
É engraçado porque até esse sentido de tarde mudou. Porque Pantanal foi exibido às 9h30 da noite, nos anos, em 1990. Então, assim, 9h30 da noite já era um horáriozinho tarde, né? E que era um horário que meio que é permitido, né? Para palavrões, para cenas de nudez, cenas de sexo e tal. E a Globo sempre foi muito, como é que eu vou dizer, cheio de pudores com essas questões, assim. Agora nós assistimos novela das nove. Né? 9 horas é o horário da novela, né? Da principal novela da casa.
Que começa 9h30, 9h40.
9h30, 9h40, por aí. É igual o programa do Jô, né? Jô Soares, 11h30. Que começa meia-noite, meia-noite e meia.
Ai,
começava,
ai.
Né?
É.
Mas, assim, acho ruim que não tenha esse apelo erótico. Acho ruim que não tenha. Teria mais sentido, a meu ver, se fosse uma novela das 11. Porque aí você tem um outro público,
igual
você
foi
tem uma outra dinâmica.
Verdades Secretas, né? Verdades Secretas foi às 11.
Foi às 11, né? E aí pôde abarcar uma série de cenas bastante ousadas, né? Com o Reinaldo Gianecchini, o Fernando Eiras, né? Então, assim, seria o horário, a meu ver, mais adequado e que precisa de melhor investimento. Até Velho Chico, eu achava que era uma novela mais ajustada para as 11 da noite.
É. Ô, Rei, o nosso tempo acabou aqui. Muito obrigado pela disponibilidade, né, por ter ligado aqui para a gente prosear sobre essa nova fase. A gente espera que essa pandemia passe logo, né, porque a gente não aguenta mais, mas o vírus está aí e é preciso, né, essa adaptação. A Globo, ela reforça isso, né, que fez exame nos atores, que colocou máscara em todo mundo. A gente tem visto pelos bastidores ali o pessoal... Né, nessa coisa, mas assim, a cultura é o que tem trazido um pouco de alento nesses dias tão difíceis, não é?
Sim, a cultura tem trazido um pouco desse alento. Agora a gente tem que ver qual é a resposta que a Record também vai apresentar.
Ah,
porque
sim.
Ela está com uma novela inédita, que é Gênesis.
Uma novela bíblica.
Está meio patinando ali e tal. Mas como é que vai ser nessa fase de recrudescimento aí da pandemia? Né?
É.
Eu acho bastante temerário, porque uma produção audiovisual, vamos lá, por baixo, umas 200 pessoas envolvidas direta e indiretamente. É muito. Ainda mais com essa nova, eles chamam de nova cepa, né?
É.
Do vírus, né? Que é bem mais infeccioso e tal. Eu acho temerário. E acho que essas questões que envolve uma certa ansiedade nossa de retomar uma vida anterior, talvez seja algo que colabore para a gente não se preservar. Para a gente não se cuidar, assim.
Entendi.
Acho que a gente tem que aceitar que a vida mudou, e mudou muito. Muito, mas mudou radicalmente. Assim. E talvez a gente vai ter que aceitar isso ao longo do ano, porque pelo que a gente tem acompanhado pelos especialistas, né?
Esse ano
a gente
vai
não
ser...
vai terminar essa pandemia em 30 dias.
Ah, claro que não.
Então, assim, a gente vai ter um ano, ao que parece, bastante difícil.
E até vacinar todo mundo, Rei, acho que no mínimo aí uns 2-3 anos, né? Pelo menos, assim, as previsões.
Pelo menos a previsão, né? A estimativa dos especialistas, que é nem uma previsão, né? Mais uma estimativa, né? Pela velocidade de vacinação. É uns 2-3 anos. Isso é muito tempo.
Uhum.
Para a economia responder, para a gente retomar determinadas questões, inclusive aulas.
É. É.
Eu não sei se as pessoas estão precisando de aulas. Talvez elas estejam precisando de amparo emocional, psicológico, não
Uhum.
sei. Pelo
É.
menos é o que eu tenho sentido daqui.
Todos nós, viu, Rei? Ó, muito obrigado. Espero que esteja tudo bem com você aí em Uberlândia, né? A gente tem visto que os casos também têm pipocado por aí. Se cuide, né? Cuide aí de quem você ama. E a gente está aqui com os microfones abertos. Sempre que esse assunto, né, de teledramaturgia, de televisão surgir aqui, algo importante, a gente pode conversar. Inclusive, vamos marcar mais para frente para falar do que foi esse Big Brother, né? Quando ele estiver chegando perto do fim, para a gente
Vamos?
falar da importância também desse programa, porque ele está na boca do povo.
Vamos, vamos. Ele está repercutindo até mais do que a reprise da novela.
Exatamente.
Então, assim,
Mais que
eu
a
que agradeço
pandemia até,
demais.
né? Mais que a pandemia, Rei. Tem gente que fala mais de Big Brother do que da pandemia.
Fala mais do Big Brother do que da pandemia. Então, assim, vai ser um prazer. Então,
Beleza.
estamos às ordens, assim.
Maravilha.
Muita saudade de vocês. Se cuidem. A situação em BH também não está
É complicadíssimo
das
aqui.
melhores. E é isso, fé em Deus e pé na tábua.
Isso aí, ó. Obrigado. E a gente termina essa entrevista ouvindo aí essa canção tão emblemática e que vai nos embalar aí nos próximos capítulos. Uma música de arrepiar da Maria Bethânia, Onde Estará o Meu Amor? Obrigado, viu, Rei? Um abraço para você.
Obrigado a todas e todos. Se cuidem.
Como esta noite findará e o sol então rebrilhará. Estou pensando em você. Onde estará o meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Onde estará o meu amor? Se a voz da noite responder, onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós, só. Onde estará o meu amor? Se a voz da noite silenciar, raio de sol vai me levar, raio de sol vai lhe trazer. Esta noite findará e o sol então rebrilhará. Estou pensando em você. Será que vela como eu? Será que chama como Será que pergunta por mim? Se a voz da noite responder, onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós, só. Estará o meu amor? Se a voz da noite silenciar, raio de sol vai me levar, raio de sol vai lhe trazer. Será que pergunta por mim? Onde estará o meu amor?
Rede Inconfidência de Rádio.